Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião desta Comissão de Saúde. A primeira parte, a audição da Direção-Geral de Saúde a requerimento oral do Partido Socialista sobre o acesso à interrupção voluntária da gravidez no Serviço Nacional de Saúde. Cumprimento Dr. André Peralta, Subdiretor-Geral da Saúde em substituição, e enfermeira Dina Oliveira, chefe da Divisão de Saúde Sexual, Reprodutiva, Infantil e Juvenil da DGS. Mais uma vez, nesta comissão, muito bom dia. Obrigada pela vossa presença. Dizer-vos que temos uma ronda de 4 minutos ao grupo parlamentar requerente, depois 4 minutos de resposta à Direção-Geral de Saúde, 4 minutos a cada grupo parlamentar presente e depois uma resposta em bloco da Direção-Geral de Saúde. Teremos uma segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar presente e a resposta também em bloco da Direção-Geral da Saúde. E sem mais demoras, damos já início a esta audição, pedindo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista requerente para apresentar o seu requerimento, Senhora Deputada Patrícia Faro. Faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento caras e caros colegas e, obviamente, um agradecimento ao Sr. Dr. André Peralta, à Sra. Enfermeira Dina Oliveira, aqui em representação da Direção-Geral de Saúde, e agradecer, obviamente, a vossa presença e dando-nos novamente nota ou fazendo um ponto da situação deste tema que nos convoca, que é a intervenção voluntária da gravidez no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Para contextualizar esta audição e, de facto, a nosso pedido do Partido Socialista, como sabem, este é um processo que já vai longo, portanto surgiu na sequência de várias notícias e relatos também de mulheres que davam nota que os hospitais estavam a bloquear a realização da IVG, da interrupção voluntária da gravidez, e na sequência dessas notícias vindas a público, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde instaurou de facto um processo de inspeção e numa primeira fase foram efetivamente ouvidas muitas entidades, nomeadamente a DGS, e que na altura nos deu nota de que do conhecimento que tinha da situação iria obviamente estar alerta, esteve cá a doutora Graça Freitas, mas que não surgiu na altura necessidade de qualquer intervenção. Entretanto, nós vamos acompanhando obviamente esta situação, é uma situação que nos preocupa, inquieta, porque de facto é um direito consagrado, o direito à IVG é um direito consagrado a todas as mulheres e ao nosso grupo parlamentar, ao grupo do Partido Socialista em particular, porque se debateu para que este seja efetivamente um direito que seja cumprido e que não haja retrocessos nessa matéria. Dito isto, das recentes audições aqui realizadas em sede desta comissão e da última audição realizada com a entidade reguladora de saúde, ficamos, não poderemos dizer descansados, mas relativamente e bem informados que a situação corre conforme previsto, ou seja, os problemas pontuais, as situações pontuais que existiram estão, no fundo, a serem sanadas e encaminhadas numa fase no bom caminho para que deixem, obviamente, de existir e não se verifiquem esses entraves. Deram-nos ainda nota que as mulheres que se dirigiam aos hospitais que tinham objetores de consciência, que são encaminhadas para os privados, ou em algumas unidades, que já tive a oportunidade de ver pessoalmente, há a contratação de um médico exterior ao hospital e que se dirige a essa unidade para realizar, uma vez por semana, duas vezes por semana, para realizar essas consultas e a respectiva IVG. De referir ainda que a atual rede de serviços do Serviço Nacional de Saúde está organizada de modo a garantir o cumprimento das condições e prazos legalmente previstos e assegurar a prestação dos cuidados de saúde e de qualidade. Também nos foi referida na última audição aqui que existiam ACEs em que não se realizariam consultas prévias, mas que também eram encaminhadas para outros centros de saúde, não constituindo isso, portanto, um problema. E, neste momento, a nível daqui do grupo parlamentar, no fundo, aquilo que pretendemos é, efetivamente, saber o ponto da situação, aquilo que a Direção-Geral de Saúde nos poderá informar. Sabemos que dentro daquelas que são as vossas atribuições há alguns constrangimentos, não é? No sentido de só darem indicação através de normas clínicas, saber um bocadinho o ponto da situação e se nesse sentido estão a atuar. E neste momento é tudo, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estou a responder o Sr. Dr. André Pronta, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela exposição. Eu começaria por enquadrar exatamente aquilo que são as atribuições da Direção-Geral da Saúde, que tem como atribuição a questão do registro oficial das interrupções voluntárias da gravidez, ao abrigo do número 1 do Código Penal, do artigo 142, e para além disso, deste registro das interrupções da gravidez, disponibilizamos várias informações no site, nomeadamente a lista de estabelecimentos oficiais que podem realizar estas intervenções, informação à população, os relatórios dos registros das interrupções da gravidez. Acabámos de publicar o relatório de 2020 na última segunda-feira. E para além disso, facilitamos alguns documentos que são úteis para depois as entidades que realizam estas intervenções, nomeadamente os consentimentos informados, que são traduzidos em 14 línguas, informações sobre o acesso à saúde sexual e reproduzida, traduzidos em 10 línguas, e informação sobre o planeamento familiar e contracepção, traduzido também em seis línguas. Portanto, isto no âmbito das nossas intervenções. No quadro normativo, há uma circular que continua em vigor, a circular número 11 de 2007, que não vou detalhar aqui em pormenor, mas que refere que, independentemente da porta de entrada no SNS escolhida pela mulher, os hospitais, centros de saúde ou através das unidades coordenadoras funcionais devem estabelecer protocolos, ativando canais de comunicação, modelos de referenciação, no fundo, para que possam ter acesso à interrupção da gravidez nos termos definidos pela lei. Indo ao relatório de 2020 e fazendo aqui um pequeno resumo para os senhores deputados. Entre 2011 e 2021, registou-se, de modo global, uma diminuição das interrupções da gravidez por opção da mulher. Os números absolutos são 19.922 em 2011 e cerca de 13.780 em 2021. Mas, de facto, em 2002 verificou-se um aumento de cerca de 15% para 15.870. No entanto, quando nós comparamos o indicador de interrupções de gravidez por 1.000 nados vivos, Portugal está abaixo da média europeia neste indicador. Há outro indicador que consideramos bastante relevante, que é a mediana de gestação em que é realizado o procedimento, que se manteve nas 7 semanas de gravidez. Este indicador é extremamente relevante porque garante acesso a uma interrupção da gravidez segura e quanto mais precoce for o procedimento, maior é a segurança. Em relação à consulta prévia, que é como o nome indica, é prévia à realização do procedimento, a mediana foi de um dia. No entanto, reconhecemos que há, em cerca de 20% dos casos, ultrapassa os 5 dias que estão definidos. Este ultrapassar daquilo que está definido pode ocorrer por duas razões. Uma, de gestão de prioridades das próprias equipas clínicas, em que as mulheres que se aproximam das 10 semanas têm maior prioridade, e outra também de gestações que ainda não estão confirmadas como evolutivas. Eu acho que este ultrapassar dos 5 dias devemos reconhecer que merece atenção e que pode significar pontualmente um acesso que seja mais difícil, mas o indicador da mediana de semanas onde é realizado o procedimento, mantendo-se estável nas sete semanas, dá-nos segurança que o acesso ao procedimento se mantém dentro do prazo legalmente definido. Estou já a terminar. Acho que é importante referir que a maioria das intervenções se mantém no SNS, cerca de 68%, e também acho que é importante referir-se que cerca de 95% das mulheres depois opta por um método contraceptivo após a realização da intervenção. E ficava por aqui, Sra. Presidente.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. António de Peralta. Vamos passar a palavra ao parlamentar do PSD, deputada Rosina Ribeiro. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar os colegas aqui presentes. E o senhor diretor também. Em fevereiro surgiram notícias sobre constrangimentos no acesso à IVG em hospitais do SNS, tendo sido realizadas diversas audições por parte desta comissão, designadamente à AERS e à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, onde ambas admitiram que o número de inspeções para o cumprimento da lei diminuiu nos últimos anos. Ainda no seguimento destas informações, a responsável pelo Comitê do Aborto Seguro afirmou que o SNS não respeita a lei do acesso ao aborto e que esta situação é do conhecimento da tutela. À época, o Sr. Ministro disse que não tinha qualquer informação sobre este facto e que estaria a ser feito um levantamento de todos os casos em que este acesso não estaria a ser assegurado, de forma a que fossem tomadas todas as medidas. E recentemente a AERS divulgou um estudo em que relata várias informações que confirmam que, de facto, os hospitais do SNS violam o acesso a esta lei e que esta situação encontra-se pior, sendo que, inclusivamente, em 2022, ultrapassou 20% do prazo legal de 5 dias entre o pedido que é feito pela utente e a marcação da consulta médica. Além disso, o Sr. Ministro veio também referir que não havia nenhuma boa razão para que muitos centros de saúde não pudessem realizar as consultas de IVG, o que veio também gerar alguma discordância entre alguns médicos que afirmam que os centros de saúde não têm competência ou não têm a formação específica para que isto possa de facto ser desenvolvido. E dessa forma eu questiono-lhe se considera que é grave que o acesso à IVG não esteja a ser assegurado, se, sendo verdade que atualmente, passado os 16 anos da sua aprovação, um relatório da AERS conclui que 5 hospitais não realizam IVG e que destes 2 não asseguram o encaminhamento das mulheres para que tenham uma resposta atempada, de que forma é que avalia este incumprimento da lei e como é que considera que esta situação pode ser ultrapassada. E, por fim, também queria questionar se a DGS entende que, tal como o Sr. Ministro, devem ser os centros de saúde a fazer as consultas de IVG ou se, por outro lado, considera que esta decisão não deve passar pelos cuidados primários, tal como é defendido pela classe médica. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao parlamentar do Chega, Sra. Deputada Rita Matias.
Muito Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também o Dr. André Peralta e a Sra. Enfermeira Dina Oliveira, agradecendo desde já a oportunidade de aqui estarem a prestar esclarecimentos. Começava esta intervenção por citar o Dr. António Pimenta, da Entidade Reguladora de Saúde, que aqui esteve a semana passada e que disse que não lhe parece que tenham existido restrições no acesso ao aborto, tendo em conta que os valores até aumentaram, e disse também que o sistema tem respondido a estas situações, nomeadamente porque entre a consulta prévia e o procedimento há um intervalo de 6,4 dias e, portanto, o tempo de espera para a primeira consulta é de 2,8 dias, portanto, o serviço está a responder. No entanto, apesar do requerimento estar esvaziado, o tema continua absolutamente pertinente e vamos permitir que a primeira nota seja uma nota política para os colegas que aqui estão e dizer que, da mesma maneira que esta batalha tem sido travada no campo da linguagem, como aqui já disse que não existem interrupções de gravidezes, porque uma gravidez não pode ser retomada, deveríamos utilizar, se calhar, o termo eliminação de uma gravidez. Estas pessoas que aqui estão, estes senhores e senhoras deputadas, costumam afirmar-se pró-escolha, pró-mulheres e costumam colocar-nos a nós como antípodas, como anti-mulheres, anti-escolha. Mas a verdade é que trouxe aqui a semana passada dados dramáticos e que quem se diz feminista, quem se diz defensor das mulheres, tinha obrigação de ter pegado nestes dados e ter feito alguma coisa. Uma semana depois não vi nenhuma iniciativa legislativa de nenhum senhor deputado aqui presente e trouxe dados dramáticos como, por exemplo, as mães grávidas sozinhas têm 6 vezes mais probabilidade de abortar do que uma mãe acompanhada. As mães grávidas estrangeiras são 2 vezes mais vulneráveis ao aborto do que uma mãe portuguesa. Os terceiros e os seguintes filhos têm 2 vezes mais probabilidade de ser abortados, nomeadamente por condições socioeconómicas, o que quer dizer que há mulheres que abortam em Portugal porque são pobres e não têm condição de ter os seus filhos. E isto é dramático, isto condena Portugal a um país de terceiro mundo. Mas para que não digam que não têm acesso aos dados, o Grupo Parlamentar do Chega vai distribuir os relatórios com estes dados para que as senhoras e os senhores deputados possam então tomar medidas e começar a legislar pela verdadeira escolha das mulheres, porque há mulheres que efetivamente não têm escolha, como aqui pude dizer. Queria também dizer aos senhores e senhoras deputados que os dados dizem-nos que 195 mil mulheres passaram pelo drama do aborto em Portugal desde a entrada em vigor da lei de 2007 e que a conversa que devíamos estar aqui a ter hoje era como é que nós podemos diminuir estes números, porque os números não têm diminuído e aquilo que nos vieram aqui dizer é precisamente isto. Tivemos um aumento de 15% de abortos face a 2021, mas é preciso dizer também que, olhando para o relatório de 2022, percebemos que os números do aborto desde 2013 são superiores àquilo que tinham sido reportados, o que nos leva a crer que não sabemos verdadeiramente se as notícias que foram veiculadas a dizer que o aborto até então estava a diminuir são verdadeiras. Por exemplo, em 2016 houve mais 490 abortos do que foram reportados. Em 2020 houve mais 558 abortos do que foram reportados. Em 2021 houve mais 2.189 abortos do que aqueles que tinham sido reportados. Isto foi a atualização dos dados que fizeram. Isto é dramático. Não percebemos se é porque o aborto já foi tão banalizado que as instituições de saúde já nem se preocupam a reportar estes dados ou se há qualquer displicência por parte das entidades competentes, mas aquilo que sabemos é que é preciso rigor e é preciso percebermos que falamos de vidas que ficam por nascer, mas também de vidas de mulheres que são impactadas e que ninguém está preocupado em apoiar. Disse aqui também na audição anterior que 30% dos abortos legais por opção da mulher são repetições. Mas é preciso dizer que de 2019 a 2021 não temos dados. Bem sabemos que é a opção da mulher declarar se é uma repetição ou não, mas é preciso reforçarmos que os dados de 2022 nos dizem que 3.204 abortos foram o segundo aborto que a mulher realizou. 1.312, aliás, foram o terceiro ou o quarto aborto que a mulher realizou. E, portanto, eu pergunto, como é que é possível termos uma taxa de repetição tão elevada de 30%? E esta questão que o meu espírito tem, não é uma questão meramente minha, é que também o Dr. António Pimenta, da Entidade Reguladora de Saúde, que não compreendia estes dados. E para citá-lo, disse: nunca houve tanto acesso à informação como há hoje. Nunca houve tanto acesso a meios contraceptivos distribuídos gratuitamente, preservativos, DIUs, nos centros de saúde. E depois, como é que ainda temos tantas preocupações com os jovens e quando os jovens chegam aos centros de saúde? Mas isto parece-me que não é um problema português. Vi num jornal espanhol ou francês que as doenças sexualmente transmissíveis estão a aumentar na Europa. Há qualquer coisa que, no meio de tanta informação, não está a funcionar. É que hoje as mães já vão às consultas com as filhas para receberem contracepção oral. E, portanto, tendo em conta que o aborto aumentou 15% no último ano e que as notícias...
É mesmo terminar,
a DGS diz que isto está em linha com a tendência dos outros países na União Europeia, a pergunta que eu deixo é quando é que nós, decisores políticos e entidades competentes, vamos pensar em que é que temos estado a falhar porque não era suposto o aborto e o número de mortes de crianças no ventre da mãe continuarem a aumentar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, antes de mais, o PCP quer dizer que o problema não é um problema de lei, a lei existe, tem que ser cumprida. E aquilo que nós entendemos é que esta lei é uma lei que respeita a vida, protege também a saúde da mulher, e eu gostaria de recordar que quando estávamos numa situação de aborto clandestino, nós tínhamos dados de aproximadamente 100 mil mulheres a fazer abortos clandestinos, portanto, com tudo o que isso representaria em termos da segurança e da perda de vidas humanas que isso significava, passámos para valores muito residuais de interrupções voluntárias da gravidez, na ordem dos 11, este 2022, 15 mil, das 11 mil a 15 mil. Portanto, aquilo que nós temos que defender é uma maternidade como um ato livre, consciente e responsável. E é isto que nos devemos todos convocar, para que as nossas instituições, nomeadamente as instituições de saúde do SNS, tenham todas as condições para que este ato livre, consciente e responsável da mulher possa ser concretizado, o direito à maternidade. Por isso, estas questões que têm sido conhecidas, nomeadamente quando o Sr. Dr. André Peralta, e peço desculpa por não os ter cumprimentado inicialmente, mas eu até nem estava à espera de me ser passada logo a palavra, quero cumprimentar quer o Dr. André Peralta, quer a enfermeira Dina Oliveira. Quando o Dr. André Peralta se referiu às atribuições da DGS, dos registros oficiais, a primeira questão que coloco é que registros têm daqueles hospitais que não praticam, se há hospitais tendo em consideração a população que tem sobre a sua área de influência, como é que é, não havendo registros, o que é que isso significa em termos de leitura perante o acompanhamento que deve ser feito, nomeadamente se esse hospital está ou não a proceder a um encaminhamento, nomeadamente a uma rede de referenciação para criar as condições, ainda que não tenha condições para o fazer neste hospital, mas que possa encaminhar a mulher para uma consulta de interrupção voluntária da gravidez. Uma outra preocupação, e veio a público há poucos dias o relatório da DGS e esta análise do registro de interrupção da gravidez de 2022, há aqui uma preocupação que nós temos, e o Sr. Doutor também falou. No SNS, o procedimento são 98,9% medicamentosos. No privado, são 95,3% cirúrgicos. Sendo certo que no SNS são feitos 68%, ou seja, já estamos está-se a aumentar os procedimentos no privado, com a agravante com toda a complexidade invasiva que tem o procedimento cirúrgico. Portanto, da DGS, por parte da DGS, com as suas competências, que avaliação faz, como é que é possível, com os mesmos conhecimentos técnico-científicos, no público o procedimento é medicamentoso em quase 100%, no privado, qual é a razão a que leva que no privado sejam feitos procedimentos, praticamente todos eles cirúrgicos? Depois, um outro problema que tem a ver com o encaminhamento. Quando falamos de encaminhamento, Sra. Doutora e Sra. Enfermeira, o encaminhamento dos cuidados de saúde primários, ou seja, o encaminhamento para os privados é maioritariamente dos cuidados de saúde primários. Hoje também já começamos a ver o aumento do encaminhamento dos cuidados hospitalares para os privados. E aqui leva-nos a esta questão, que já foi avançada pelo Governo, de também o SNS poder ser uma resposta. Nós não temos nada a opor relativamente a isso, mas a questão que fazemos é, se nós identificamos as dificuldades porque passa ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, no acesso ao médico de família, com milhões de utentes sem médico de família, como é que nós podemos ter ali uma resposta que nos permita garantir este direito tão fundamental como é nos cuidados de saúde primários o direito à interrupção voluntária da gravidez? E, portanto, a situação, para terminar, Sra. Presidente, coloca é esta. Em termos técnicos compreendemos,
mas como é que nós podemos olhar para esta opção dos cuidados de saúde primários, uma vez que são maioritariamente eles que encaminham para o privado, com todos os resultados que nós temos dos procedimentos no privado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Isabel Pires. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a DGS, o Dr. André Peralta. Nós já a semana passada, creio eu, tivemos aqui em audição a entidade reguladora da saúde, que nos deu nota relativamente ao último estudo que foi feito e aos dados que surgiram relativamente ao acesso, às condições de acesso, aos números e às taxas que existiam relativamente à IVG. Eu acho que é importante dar nota, tal como também aqui referiu, relativamente ao posicionamento de Portugal relativamente até à média europeia deste tipo de procedimento, com a ressalva absolutamente fundamental de que a IVG, o aborto, é neste país legal por muita luta que foi feita, depois de muitas mulheres que foram mortas e que morreram e outras que foram julgadas no nosso país, e portanto é importante deixar a nota de que foi um avanço muito importante e os dados demonstram que cientificamente e do ponto de vista da saúde pública foi de facto um avanço muito grande, nomeadamente para as mulheres. A preocupação que nós temos neste momento e que colocámos também junto da entidade reguladora da saúde tem a ver com o acesso. Aquilo que a entidade reguladora da saúde nos deu e a avaliação que faz é que não haverá uma dificuldade de acesso ou um condicionamento de acesso a este procedimento, mas que haveria formas de funcionamento que poderiam ser melhoradas, nomeadamente de centros hospitalares, mas também de acesso. Nomeadamente, deu-nos nota de que, por exemplo, por vezes a consulta prévia não é registada, apesar de ser feita, e portanto isso não fica nos registros e pode dar ideia, do ponto de vista dos dados, de que não estarão a ser feitas e, portanto, que há necessidade de corrigir este procedimento, esta forma de funcionamento. E, portanto, a primeira pergunta que fazia à DGS, até porque deu aqui indicação de que tem uma série de documentação que é dada, nomeadamente, aos locais onde este procedimento é feito, se, até em articulação com a própria entidade reguladora de saúde, se está a ser equacionada esta ideia de que os procedimentos deveriam ser alterados, nomeadamente nesta questão dos registros, nomeadamente a consulta prévia. Relativamente à questão dos objetores de consciência, foi uma matéria também aqui falada. Digo o mesmo que disse na altura, creio que é óbvio e concordamos com a RS de que não deve existir uma lista relativamente a estes profissionais, isso não faz sentido, e deu nota também de que a análise dos números não parece haver uma relação entre o número de objetores de consciência e os locais onde eles estão, com a falta de acesso. Mas há uma pergunta que para nós é muito evidente. Se nós tivermos, por exemplo, um centro hospitalar e respectivos centros de saúde naquela zona, onde todos os médicos sejam objetores de consciência, isto na prática acaba por configurar uma dificuldade ou um entrave de acesso se aquela mulher, por exemplo, não tiver meios de se deslocar a um distrito vizinho ou a mais quilómetros do que apenas um distrito. E, portanto, como é que a DGS olha para esta matéria e de que forma é que, de facto, nós conseguimos fazer com que um direito que é dos profissionais, obviamente, não se torne ele próprio uma dificuldade de acesso de mulheres, e falo, nomeadamente, creio que todos percebemos que, por exemplo, no interior do país isto tem uma realidade agravada, até pelas distâncias e pela dificuldade de mobilidade que existe entre distritos ou até entre concelhos. Portanto, gostava de colocar estas duas questões e se, no geral, considerando até a informação que deu aqui de que a maioria das intervenções são feitas neste momento no SNS, sabemos também, ouvimos a RS sobre isso por via medicamentosa, e se consideram que existe, de alguma forma, dos dados que têm, algum excesso de envio
para terminar, Sr.
Presidente, para o privado, quando não existe essa necessidade. A última pergunta tem a ver, já aqui foi feita, mas ela foi referida na anterior audição, se de facto consideram que os ACEs poderão eventualmente operar, fazer este procedimento, até para ajudar a diminuir, por vezes, o tempo de espera que aparentemente está aqui a aumentar em algumas situações, e se isto poderá ser uma solução para essa parte do problema. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Dr. André Peralta, por um período até 16 minutos, por favor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou tentar responder pela mesma ordem do uso da palavra dos grupos parlamentares. Em relação ao grupo parlamentar do PSD, que referiu os constrangimentos no acesso, enfim, eu acho que foi público e notório que existiram sempre alguns constrangimentos de acesso. Aquilo que os registros da DGS referem, e a indicação dos indicadores, são constrangimentos pontuais. Portanto, nos indicadores macro, dão-nos alguma segurança que esse constrangimento é pontual. Em relação a uma pergunta que foi transversal a diversos grupos parlamentares sobre a realização do procedimento nos centros de saúde, eu acho que é útil para nós organizarmos o pensamento, primeiro pensar naquilo que são os pressupostos, que é de uma interrupção voluntária, numa interrupção da gravidez, segura e feita por profissionais capacitados. Se a organização do sistema de saúde, em especial do SNS, conseguir assegurar que os centros de saúde têm os meios tecnológicos, nomeadamente ecógrafos, e os profissionais capacitados para realizar esse procedimento nos centros de saúde, enfim, da parte da Direção-Geral da Saúde, não há nada que obste à realização desse procedimento nos centros de saúde. Aquilo que temos que assegurar é que o procedimento é feito em segurança, de acordo com a legis artis, não é? De acordo com os melhores procedimentos, e por profissionais capacitados. Ainda sobre este tema, eu acho que é útil, com a atual reorganização do SNS que estamos a observar e com a transformação em unidades locais de saúde, perceber até que ponto é que esta articulação entre cuidados de saúde primários e hospitais pode ficar fortalecida e que o encaminhamento dos cuidados de saúde primários para os hospitais, onde habitualmente estão os profissionais capacitados para realizar estes procedimentos, possa ser facilitado e que este funcionamento em rede possa ser melhorado. Portanto, em relação aos centros de saúde, acho que é isto o fundamental. Em relação à avaliação global da lei e do cumprimento da lei, acho que remeto para aquilo que disse inicialmente, aquilo que são os indicadores macro a que a DGS tem acesso, dá-nos alguma segurança com este indicador que eu referi da semana onde é feita a interrupção da gravidez, que não temos problemas de acesso globais. E aquilo que foram as tendências das interrupções voluntárias da gravidez até ao ano passado seguiram uma tendência decrescente, o que acho que também é um aspecto positivo. Em relação à senhora deputada do Chega, alguns esclarecimentos em relação ao sistema de informação. A Direção-Geral da Saúde tem um dever de transparência e leva muito a sério todas a sua missão e as suas competências que estão definidas na lei. Aquilo que é o nosso dever de transparência remete-nos a que anualmente nós prestamos contas naquilo que é o sistema de informação relacionado com as interrupções da gravidez. E fazemos-lo sempre com transparência, publicando os números e os relatórios. Os sistemas, todos os sistemas de informação têm insuficiências. Aquilo que nós achamos é que este sistema de informação permite uma avaliação robusta daquilo que são os dados de interrupção da gravidez e tem-se mantido estável ao longo dos anos. E isso é uma grande vantagem. Permite-nos avaliar com muita segurança técnica aquilo que são as tendências dos números das interrupções de gravidez. Nós fazemos, para assegurar que o sistema é ainda mais robusto, fazemos alguma pedagogia com os hospitais, ressalvando, sempre no final do ano, início do próximo ano, para que tenham atenção aos registros e para que os submetam na plataforma. Portanto, o nosso compromisso é sempre de dados robustos e de transparência. Em relação à sua pergunta sobre desigualdades, enfim, eu remeto no global sobre desigualdades sociais e interrupções da gravidez, é um facto que as franjas da sociedade mais privadas de meios materiais e meios de educação têm habitualmente índices de interrupção de gravidez maiores. É assim em Portugal, é assim em toda a Europa. Acho que é aquilo que é o nosso desígnio enquanto entidade técnica, é assegurar que todos os que vivem em Portugal têm acesso à interrupção da gravidez, se assim for a sua opção, de uma forma segura, e promover aquilo que é a educação, o aumento da literacia, para que cada um possa ter, fazer uso da sua, no fundo, saúde sexual da melhor forma que achar. Em relação ao grupo parlamentar do PCP, há aqui algumas questões de limitações de registro. A plataforma de registro está pensada para o registro de interrupções da gravidez. E os hospitais, nós sabemos que todos os hospitais que fazem o procedimento, comparando as séries temporais, temos noção que alguns hospitais deixaram de fazer esse procedimento, mas a forma como o registro está pensado, depois só contactando as entidades no particular, é que se percebe o que levou a essa cessação de fazerem o procedimento. Sobre a discrepância de acesso a discrepância entre os prestadores públicos e privados e o meio que colocam, eu acho que há aqui uma opção importante de ressalvar, que é: a mulher pode escolher, tem direito a escolher o método, aquilo que, enfim, tecnicamente são métodos seguros, ambos os métodos. Portanto, era isto que queria dizer. Em relação à senhora deputada e grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, em relação aos procedimentos, nós achamos que os procedimentos na globalidade estão bem, aquilo que é o normativo da Direção-Geral da Saúde. Acho que o fundamental, e como referiu e bem, é assegurar aqui o acesso, e para isso acho que é fundamental que o Serviço Nacional de Saúde funcione em rede. Sabemos que a rede é heterogénea ao longo do território, e que onde não existem profissionais que possam realizar este procedimento, seja por objeção de consciência, seja por outro motivo, os hospitais têm autonomia para contratar profissionais que possam realizar este procedimento. Antes de terminar, Sra. Presidente, gostava de passar a palavra também à enfermeira Dina, para se tivesse algo a acrescentar.
Faz favor, Sra. Enfermeira.
Muito obrigada.
Aproveito para cumprimentar a Sra. Presidente e todos os senhores e senhoras deputadas e mais uma vez agradecer e reforçar o agradecimento do professor André Peralta em permitir à DGS vir a partilhar e discutir um assunto que nos é tão caro. E eu relembro o envolvimento da DGS desde o início, desde 2007, o envolvimento sempre da DGS nesta matéria, nomeadamente quer na regulamentação da lei, quer nas circulares normativas e em todo o trabalho na produção de relatórios que tem conseguido fazer ao longo dos anos. Eu gostaria eu penso que o professor André respondeu a todas as perguntas que foram colocadas de uma forma geral, mas gostaria de reforçar esta última, que tem sido uma preocupação aqui manifestada pelos vários grupos parlamentares também, que é aquela situação em que chegamos ao ponto em que, perante ou por questões de objeção de consciência ou por questões de dificuldades ou constrangimentos de outra índole, em que pode ser difícil o acesso da mulher. Naturalmente que hoje em dia, com a organização dos cuidados em rede e naturalmente com esta possibilidade dos hospitais contratarem médicos para o efeito, eu penso que neste momento o sistema de saúde, o Serviço Nacional de Saúde e todo o sistema se está a conseguir organizar para dar essa resposta. O exemplo, estou-me a lembrar de Leiria, não é, que por exemplo contratou médicos para o efeito, estava com dificuldades, com constrangimentos em assegurar o acesso à interrupção da gravidez e contratou médicos para o efeito que vêm duas vezes por semana, que se deslocam a Leiria para assegurar. Portanto, eu penso que o país tem neste momento mecanismos disponíveis para e flexibilidade, mecanismos diferentes para continuar a que o acesso seja providenciado. E neste ponto é o acesso seguro. Portanto, nós não pretendemos só o acesso e pretendemos muito que se mantenha um acesso seguro. E este indicador das 7 semanas, reforço que o professor André Peralta referiu desde o início, este grande indicador do acesso à interrupção da gravidez de uma forma segura, que é o indicador das 7 semanas, deixa-nos aqui alguma tranquilidade. Naturalmente que a DGS faz também um trabalho muito através dos seus interlocutores, dos interlocutores que são identificados pelas instituições, faz um trabalho muito de perto e continuado ao longo do ano e reunimos anualmente com os interlocutores e com todos os profissionais que estão envolvidos na interrupção da gravidez e vamos seguindo os constrangimentos e possíveis soluções e vamos discutindo-as com quem está no terreno e com quem identifica realmente esses constrangimentos. Naturalmente que todo este processo que foi iniciado, nomeadamente por esta Comissão Parlamentar de Saúde, tem dado alguns frutos. Nós sabemos, e teve cá o Presidente da Entidade Reguladora da Saúde bem recentemente, que nos indicou que deu recomendações para as diferentes instituições de saúde, o SNS, e uma das questões levantadas pela Sra. Deputada Rosinda Ribeiro sobre duas instituições em que não tinham realmente designado procedimentos nem informação sobre a interrupção da gravidez, uma delas já tem informação atualizada no seu site, incluindo um procedimento definido para o efeito. E, portanto, estes momentos são sempre importantes porque, naturalmente, há sempre espaço para melhorar, há sempre lacunas difíceis de ultrapassar, mas também são estes momentos em que nos é permitido fazer esta partilha que nos ajudam a melhorar e a encontrar novas soluções. E era isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Enfermeira Dina Oliveira. Vamos passar então à segunda ronda. 1 minuto a cada grupo parlamentar. Vou passar a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Patrícia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todos os caras e caros colegas e agradecer neste 1 minuto que nos resta toda, uma vez mais, a vossa colaboração, ao Sr. Dr. André Peralta e à enfermeira Dina Oliveira, e pela clareza e trabalho da excelência que desenvolvem. Portanto, eu acho que, relativamente ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, só veio reiterar todas aquelas que foram as informações que nos foram
sendo passadas através das diversas audições e das diversas entidades e que comprova que de facto existiram esses constrangimentos, mas que estamos no caminho certo para que cessem e, portanto, a forma com que hoje nos voltaram a clarear todas estas questões, eu acho que foi muito elucidativo e, pela nossa parte, só temos que agradecer uma vez mais a vossa colaboração e desejar uma continuação de um bom trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PST, a Sra. Deputada Rosina Ribeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria agradecer os esclarecimentos que foram aqui prestados, mas queria fazer uma primeira referência para o facto de que este debate ou que este tema aqui não se trata de uma discussão ideológica sobre a IVG, trata-se apenas de o ter acesso a um direito que não está a ser assegurado. Já foi aqui referido várias vezes também sobre a existência de casos pontuais e, portanto, que vocês fazem uma avaliação positiva sobre isso. E a minha questão é, quantos é que são? E referir também que, a partir de uma altura em que é um direito que não está a ser assegurado, basta um caso para que nós tenhamos que ter atenção. E, portanto, era tudo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do Chega, Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que parece que houve um problema na transmissão enquanto o grupo parlamentar do Chega estava a fazer a sua intervenção, então permitam-me só dizer para quem nos assiste lá em casa que aquilo que o Chega aqui quis trazer foi que ainda a semana passada confrontámos aqueles que se dizem como pró-escolha, pró-mulheres e que nos colocam a nós como anti-mulheres. Nós confrontámos-los com algumas informações como as mães grávidas sozinhas têm 6 vezes mais probabilidade de abortar, as mães grávidas estrangeiras são 2 vezes mais vulneráveis ao aborto, os terceiros e quartos filhos têm 2 vezes mais probabilidades de ser abortados e que pobreza, infelizmente, ainda é sinónimo de maior prevalência de aborto, porque efetivamente as mulheres pobres têm mais predisposição para isso, porque não têm condições, e isto leva-nos a sermos um país de terceiro mundo, um país onde há subsídios para tudo, onde há dinheiro para tanta corrupção, não há dinheiro para subsidiar, para apoiar, para levar a vida em diante. E dizer que lamento que este seja o terceiro ou quarto encontro sobre este tema, quando não houve uma única audição, um único grupo de trabalho, um único ministério neste país que goste de refletir sobre a vida, que pense a natalidade, que queira pensar os desafios demográficos. Dizer também que sublinhámos que o número de abortos aumentou 15% e que isto é incompreensível, e não é só na nossa perspectiva,
terminar,
é também,
deputada,
mesmo para concluir, na perspectiva do Dr. António Pimenta, que esteve aqui em nome da Entidade Reguladora da Saúde, que dizia que nunca houve tanto acesso à informação, a métodos de contracepção, a educação sexual, e que não se percebe porque é que tudo isto tem falhado, talvez é tempo de repensarmos as nossas políticas. Importa dizer também que 30% dos abortos são repetições, as mulheres têm recorrido, 30% têm recorrido a segunda, a terceira ou a quarta vez a este método de morte. Houve mais de 195 mulheres que foram vítimas, porque uma mulher que passa por este procedimento é vítima. E para concluir com uma pergunta, 195 mil mulheres, peço desculpa, e para concluir com uma pergunta dirigida à DGS, gostava de perguntar porque é que deixaram de existir relatórios de análise de complicações associadas à interrupção de gravidez. Gostava de saber quantas mulheres é que sofrem depois deste procedimento com complicações, nomeadamente ao nível da fertilidade.
Tem mesmo terminar, Sra. Deputada.
Tem mesmo para concluir. E no fim, gostava de deixar uma recomendação. É que no site da DGS apenas é disponibilizado o link da APF, da Associação de Planeamento Familiar, que é uma associação que promove o aborto, que não tem qualquer tipo de movimento para apoio à grávida, e por que não existirem outras associações que se predispõem a apoiar as mulheres.
Obrigada,
estrangeiras,
senhora.
As mulheres pobres, nomeadamente a Federação Portuguesa pela Vida, o apoio à vida, a ajuda de berço, um conjunto de associações que querem estar ao lado das mulheres e garantir que efetivamente as mulheres em Portugal têm a opção de escolha, porque, como vimos, não têm, e a culpa é do Partido Socialista e da esquerda que nos
contribui. Senhora deputada, tem mesmo
de
terminar. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Vou passar a palavra ao parlamentar do PCP, senhor deputado João Dias.
Muito obrigado, senhora presidente. Mais uma vez reafirmamos a nossa posição relativamente ao facto de defendermos que devemos assegurar os direitos reprodutivos e que ninguém seja obrigado a abortar não querendo. Devem ser criadas até políticas de natalidade. Contudo, relativamente àquilo que tem a ver com quando a mulher...
Se importa, Sr. Deputado, não conseguimos ouvir. Sr. Deputado, estávamos a ouvir o Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado, pode retomar. Muito obrigada.
Quando a mulher veja que é necessário interromper a gravidez, que sejam criadas todas as condições de segurança e de assistência clínica que o permitam fazer. E é nesse sentido que a DGS tem aqui um papel importante e nesse sentido gostaria só de fazer aqui duas questões. Uma delas tem a ver com é ou não possível simplificar a interrupção voluntária da gravidez, ou seja, criarmos neste momento todo o procedimento em termos de consulta presencial. É possível que a interrupção voluntária de gravidez seja feita sem recurso a uma consulta presencial, tendo, como nós todos temos conhecimento, dos recursos que atualmente existem para podermos avançar para outros tipos de consulta? E depois tem a ver também uma última questão, tem a ver com o acompanhamento, naturalmente que após a interrupção voluntária da gravidez, e nós identificamos a interrupção voluntária da gravidez como uma área de cuidados que é muito vulnerável quando temos problemas na resposta do Serviço Nacional de Saúde, e por isso mesmo o acompanhamento após uma interrupção voluntária da gravidez é algo que também nos preocupa, e de que forma ou que registros temos nós de que esse acompanhamento é efetivo e que, com que recursos e profissionais é que o fazem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Há relativamente pouco tempo, a Presidente do Comitê para o Aborto Seguro da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que também é obstetra no Hospital da Universidade de Coimbra, indicava que aquilo a que assistimos todos os dias é um desgaste das mulheres que percorreram muitos locais antes de cá chegarem, cá a consulta de interrupção voluntária da gravidez, e o tempo que perderam não fica, na verdade, registado em lado nenhum, até porque muitas vezes nem sabem quantos dias levaram a conseguir a consulta. Isto vai mais ou menos em linha com, na verdade, as conclusões de parte dos dados que a própria DGS apresenta no seu relatório. E apesar das respostas que já deu sobre, por exemplo, nos centros de saúde, se assegurar as condições técnicas e profissionais, poderá ser uma possibilidade, eventualmente perceber até que ponto as OLS podem ajudar à articulação e facilitação de acesso. Enfim, não vamos entrar na discussão sobre as OLS, temos muitas dúvidas sobre esse modelo, mas de facto parece-nos que não é suficiente olhar para estas duas matérias, e portanto eu volto a perguntar, por exemplo, temos alguns exemplos que têm sido dados, o Hospital da Guarda, o Hospital de Santarém, nomeadamente Guarda, que é uma região do interior onde há dificuldade de mobilidade por parte das pessoas. Nós, na verdade, na prática, estamos a impedir mulheres que precisem, que queiram aceder a este direito que é seu, de o fazerem. E aquilo que nos parece é que até podemos dizer que são casos pontuais e que estão muito limitados no território. Não me interessa. Poderia ser apenas uma mulher que pudesse passar por esta dificuldade. Nós estamos a falar de um direito. E, portanto, de que forma é que consideram que estas dificuldades, que são reais, podem ser ultrapassadas, até porque vários médicos, vários obstetras dão indicação, e ginecologistas, de que esta dificuldade existe,
nomeadamente
em regiões do interior, onde, havendo tantas outras vulnerabilidades, não se pode aceitar que esta também possa existir, porque não há um único médico que possa fazer este procedimento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Dr. André Peralta para uma resposta em bloco, até 5 minutos, por favor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se me permitirem, eu vou também responder em bloco. Há aqui algumas questões que são transversais. Em relação à questão dos direitos, é verdade que basta um caso para nos preocupar. Daquilo que são as competências da Direção-Geral da Saúde e a maneira como nós conseguimos observar este fenómeno através dos registos, nós conseguimos ter tendências, como já referi, tendências dos indicadores macro. Nós não conseguimos ir ao detalhe do caso que possa ter tido uma dificuldade pontual na marcação de uma consulta. Aquilo que temos feito, e que já foi referido também pela enfermeira Dina Oliveira, no âmbito das nossas atribuições, é este trabalho com as instituições de saúde, para conseguirmos ter uma melhor percepção complementar aos registros de eventuais dificuldades de acesso e de providenciar apoio da Direção-Geral da Saúde e informação aos prestadores. Em relação a uma pergunta das complicações do procedimento, atualmente esse processo chega-nos em papel, é um desígnio nosso desmaterializar esse processo, mas são poucos os casos que nos chegam dessa forma. Em relação à pergunta sobre simplificação e sobre uma reflexão sobre os atuais requisitos, é algo que temos feito alguma reflexão sobre a matéria. Naquilo que são as nossas competências técnicas, acho que há aqui a destacar dois temas. Um sobre o período de reflexão, aquilo que são as orientações e a evidência da Organização Mundial de Saúde não aponta para a utilidade deste período de reflexão. E o segundo ponto, em relação à necessidade de datação ecográfica por dois médicos, pensamos que há também aqui possibilidade de simplificação do processo. E ficaria por aqui, enfermeira Dina, senhora Presidente, se me permitir.
Por favor.
Muito obrigada mais uma vez e muito obrigada pelas questões complementares dos senhores e das senhoras deputadas. Assegurar os direitos em saúde sexual e reprodutiva implica, naturalmente, respeitar a opção da pessoa e a opção da pessoa em escolher aquilo que a pessoa acha que naquele momento e naquelas circunstâncias é a melhor decisão para a sua vida. E naturalmente que optar por uma interrupção da gravidez, todos nós aqui sabemos que é uma decisão difícil e naturalmente que se houver uma mulher que não tenha acesso a essa opção, e pode ser só uma, devemos naturalmente preocupar-nos. Também sabemos que a contracepção e como referiu a senhora deputada, a doutora Rosinda Ribeiro, é cada vez mais facilitada. Agora, também sabemos que culturalmente, também sabemos que o tecido reprodutivo das mulheres que estão em Portugal neste momento não é o mesmo da anos atrás. E também sabemos que, para algumas culturas, a contracepção não é uma opção. E as opções e as escolhas devem ser informadas. E aqui permitam-me quase a ousadia, mas este compromisso e esta responsabilidade de aumentarmos a literacia naquilo e na disseminação da informação e da melhor informação possível sobre opções e sobre direitos sexuais e reprodutivos tem que sair, diria eu, dos edifícios da saúde e tem que começar muito precocemente e tem que começar e tem que passar e já passa, nós sabemos disso, que já passa muito pelas escolas, mas nós se queremos informar e se queremos capacitar os nossos jovens para escolhas informadas e escolhas seguras e para evitarmos gravidezes indesejadas, temos que ir aos contextos de vida deles e os jovens vão pouco à saúde porque felizmente os jovens portugueses são pouco doentes e portanto mesmo, claro que na vigilância de saúde, na prevenção, na promoção, a saúde tem uma palavra a dizer, mas penso que aqui temos que ser nós todos, nós aqui incluímos-nos mesmo nós todos, e se calhar temos que sair mais dos edifícios da saúde e temos que, enquanto comunidade, enquanto pequena comunidade, ir mais aos contextos de vida dos nossos jovens, onde eles estão, e tentar capacitá-los, dando-lhes a informação correta e certa para que eles possam tomar melhores decisões e fazerem escolhas mais informadas. Eu penso que já esgotei o tempo, não é? Pronto, as minhas desculpas. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito obrigada, doutora Andréa Peralta, enfermeira Dina Oliveira. Não sei se, para terminar, se quer usar da palavra. Damos como terminada, então, esta audição. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada pela vossa presença. Retomamos a reunião dentro de 5 minutos, por favor.